Direito do Consumidor.
Olá, eu sou o Luiz Felipe Balona e esse é o programa Direito do Consumidor. Já imaginou entrar em uma loja virtual, escolher produtos, colocar tudo no carrinho, definir a forma de pagamento e até acompanhar a suposta entrega sem comprar nada de fato? Essa é a proposta dos chamados sites de dopamina, que apenas simulam a experiência de compra para o consumidor. Conversamos com o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa, sobre essa prática. Marcelo, em que contexto surge esse tipo de plataforma?
Bom, pelo que sabemos, essa tendência surgiu na Coreia do Sul e já possui diferentes formatos. Tem um shopping virtual, onde nada existe de fato, mas é possível criar uma conta, encher o carrinho e até simular o pagamento. Também existem formatos que imitam aplicativo de delivery de comida, onde o consumidor escolhe o prato, define a forma de pagamento e até acompanha o deslocamento de um suposto entregador no mapa.
Isso já chegou ao Brasil, Marcelo?
Bem, nós temos notícia de pelo menos uma plataforma que oferece esse tipo de experiência aqui no Brasil. É uma espécie de dopamina shopping, uma plataforma que oferece um extenso catálogo de produtos. A lista vai de tênis a produtos eletrônicos, passando por cafeterias, drones, roupas, tudo o que você imaginar. Agora, a gente sabe também que mesmo antes de surgirem esses sites, muitas pessoas já tinham o hábito de encher o carrinho no comércio eletrônico e não efetivar a compra ao final. Acho que isso acaba refletindo um comportamento que já existe na sociedade desde o início do e-commerce.
Agora, Marcelo, que riscos reais esse tipo de plataforma pode trazer para o consumidor?
Bom, duas coisas me preocupam. A primeira é a manutenção, até mesmo a criação ou manutenção de um chamado consumismo mental. Nós temos aí uma patologia que é a oneomania, que atinge 3% da população mundial, que são pessoas viciadas em compras. São exatamente aqueles consumistas natos. E isso pode favorecer a criação de mais consumistas natos. E a outra coisa que me preocupa mais também é com relação à segurança virtual. O uso de dados pessoais do consumidor. Por que isso? Porque nessas plataformas, o consumidor acaba tendo de incluir dados pessoais, como CEP, endereço, telefone, para poder simular as suas compras. E aí eu fico me perguntando se não é um risco muito alto para uma recompensa baixa, a de efetuar uma compra fictícia e aí, por exemplo, sofrer um vazamento de dados na internet. Isso é muito comum nos dias de hoje. E outra coisa, é como se diz aí no mercado, quando o serviço sai de graça, é porque o produto é você. Então, dados pessoais são o nosso bem mais valioso, inclusive protegidos aqui no Brasil pela Lei Geral de Proteção de Dados. E talvez o consumidor que usa essas plataformas pode estar entregando isso para o mercado praticamente de graça. Ou seja, ele não tem noção de que está oferecendo dados e, principalmente, o que será feito com os dados dele.
E até ele está fornecendo também padrões de consumo, né, Marcelo, para essas plataformas?
Exatamente. O consumidor ele começa não só para as plataformas, ele mesmo pode escolher um produto ali de forma fictícia e vai ficar tão tentado a ele que ele mesmo vai passar a comprar aquele produto de maneira presencial. Ou seja, instiga aí um consumo, como eu disse, e fornece dados aí que nós não sabemos o que serão utilizados com esses dados. Então, é muito cuidado que o consumidor tem de ter, saber essa utilização e, se possível, até mesmo evitar esse tipo de plataforma.
Marcelo, uma outra questão aí é como fica o direito à informação do consumidor?
Bom, a partir do momento em que uma plataforma ela está atuando aqui no nosso país, ela se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, isso tem que estar claríssimo, né? Então, e essa questão da informação ela é muito importante. Na medida que a plataforma nacional usa como mote que aquilo serve como uma espécie de terapia, sem gastos reais, é preciso que o consumidor seja informado de que verdadeiramente se trata de uma experiência. Ele não pode estar achando, porque senão nós vamos estar diante de uma publicidade enganosa. Ele pode estar achando que ele está sendo ali comprando mesmo, na verdade é uma situação virtual. Ou então tem até sites que informam, olha, se a partir de agora você quiser comprar de forma verdadeira, clica nesse link, enfim. Então as informações têm que estar claras, precisas, ostensivas, para que o consumidor saiba de fato, com segurança, o que está acontecendo naquele momento da interação com essa plataforma. Ou seja, ele não pode ser surpreendido por nenhum tipo de cobrança posterior, taxa de cadastro, uma transferência automática para um site de compras verdadeira, ele tem que ter ali a clareza das características e do funcionamento pleno dessa plataforma.
Nós conversamos com o coordenador do Procon Assembleia sobre os sites de simulação de compras. Para ouvir novamente esse conteúdo, basta acessar a lmg.gov.br/procon. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona.